Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes. E hoje é 16 de março de 2024. Para todos os votos de um bom sábado e bom fim de semana. Esta é uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, com a rádio comunitário de Bafatá, em Gabu, a rádio Sitchanouca, leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Bando, estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catiú, a nossa rádio parceira, a Rádio Educativa. Para todos, um bom sábado. Não esqueça que esta é uma emissão que também pode ser escutada na internet, no nosso site voaportugues.com. E na emissão de hoje vamos falar com analistas sobre o relacionamento entre Angola e a China a propósito da visita que o presidente João Lourenço está a efetuar à China. Teremos também uma reportagem sobre a presença da China em África. E como estamos no mês da mulher, vamos recordar Cesária Évora e Miriam Makeba. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias na Voz da América.
E aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, na Nigéria, 16 soldados foram mortos quando realizavam uma operação para parar confrontos entre as duas comunidades no estado de Delta. O anúncio foi feito neste sábado pelo porta-voz do exército, acrescentando que as tropas destacadas na região de Boumadi foram cercadas por alguns jovens da comunidade mortos na quinta-feira à noite, mas só hoje tiveram todas as confirmações. A equipa de reforço também foi atacada, levando à morte do comandante, dois majores, um capitão e 12 soldados, confirmou o brigadeiro-general Tukur Guzau em comunicado. Os soldados responderam a um pedido de socorro após problemas entre as comunidades de Okwama e Okoloba. Informações da mídia local revelam que as duas comunidades mantêm um conflito permanente sobre a propriedade da terra, principalmente nas últimas semanas, que já deixaram várias pessoas mortas. As autoridades do Egito informaram hoje que conversações sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza devem recomeçar amanhã, depois de mediadores internacionais terem tentado em vão uma trégua antes do início do Ramadão. O Hamas recusou qualquer acordo que não conduzisse a um cessar-fogo permanente em Gaza, mas essa exigência foi rejeitada por Israel também. Nos últimos dias, ambas as partes tomaram medidas visando retomar as conversações que, na realidade, nunca foram interrompidas. Dois funcionários egípcios, citados pela Associated Press, disseram que o Hamas apresentou uma nova proposta com um plano de três fases para pôr fim aos combates, mas o primeiro-ministro israelita considerou a proposta já irrealista, embora tenha concordado em enviar negociações israelitas ao Qatar para uma ronda que poderá começar amanhã através do Cairo. Pelo menos três pessoas morreram após um tiroteio em Falls Township, no estado da Pensilvânia, na manhã de sábado de hoje, nos Estados Unidos. Jeff Dance, presidente do Conselho de Supervisores da cidade, disse à CNN que as autoridades estão a investigar uma onda de assassinatos que ocorreu no município nesta manhã, em que três pessoas foram mortas em duas residências diferentes. A polícia identificou o suspeito como Andre Gordon, de 26 anos de idade, que, segundo a corporação, conhecia todas as vítimas. Dance acrescentou que o suspeito está armado, é perigoso e sua localização é desconhecida. A mesma fonte acrescentou que as autoridades locais pediram ajuda ao Ministério da Justiça e ao FBI. No Brasil, os antigos comandantes do Exército e da Força Aérea apontaram em declarações à Polícia Federal o antigo presidente Jair Bolsonaro como tendo dirigido pessoalmente reuniões e feito pressões para dar um golpe militar no país, depois da derrota nas eleições de 2021. O então comandante da Força Aérea, Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou em depoimento que numa das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente, após a segunda volta das eleições, depois de o Presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, o então comandante do Exército, o General Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria de prender o Presidente da República. Esses depoimentos vieram a público ontem, depois do juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Alexandre de Moraes, ter levantado o sigilo dos mesmos. O comandante do Exército, Freire Gomes, também disse à PF que se negou a participar do golpe, apesar da forte pressão do presidente Bolsonaro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou hoje que a pobreza causada pelo conflito no Iêmen originou uma taxa de subnutrição significativamente elevada e que mais de metade das crianças com menos de 5 anos sofre de subnutrição aguda ou moderada. De acordo com a organização, são 593 mil crianças que estão em risco de morrer devido à desnutrição aguda, causadora de problemas médicos que se prolongam ao longo do seu crescimento. Na Síria, pelo menos 16 agricultores, incluindo 9 mulheres, morreram na explosão de uma mina colocada pelo jihadista do grupo extremista Estado Islâmico na província de Raqqa, disse hoje a imprensa internacional. Todos os mortos foram recolhedores de trufas, uma profissão exercida por muitos moradores do norte da Síria, apesar de ser muito arriscada devido à existência de minas não detonadas ou pela ameaça de ataques diretos de células itinerantes do Estado Islâmico, adiantou a agência Europress. As informações foram avançadas pelo observatório que tem base em Londres.
Especialistas em Luanda chamam a atenção das autoridades sobre o acumular de dívida com os chineses. Para falar sobre o assunto, ouvimos os analistas políticos Albino Paquisi, Emmanuel Fernandes e ainda o especialista em relações internacionais em Kinkinamo, Otusamba.
Os resultados da visita de João Lourenço ao maior credor económico, à República Popular da China, são aguardados com a expectativa reservada, quer por angolanos, assim como pela comunidade internacional. Em causa está, segundo vários especialistas, o facto dos chineses acharem que Angola terá se portado mal nos últimos anos e não se mostrarem interessados na reestruturação da dívida e nem muito dispostos a dar mais dinheiro a Angola. Muitos observadores afirmam que a liderança chinesa está descontente com as autoridades angolanas por causa da nova paixão americana de João Lourenço, que tem causado muitos amargos de boca. De acordo com dados do Banco Nacional de Angola, a dívida do país com a República Popular da China situa-se agora nos 18,4 mil milhões de dólares, que corresponde a 37% da dívida total, e as nossas fontes revelam que nos últimos 4 anos, Angola terá pago apenas em capital 4 mil milhões de dólares ao gigante asiático. Ainda segundo as fontes que a Voz da América teve acesso, agora em março, Angola terá de pagar uma tranche de dívida com a China e o país está a levar a cabo uma política de retenção de divisas, precisamente para cumprir os prazos e os valores da liquidação previamente definida. Um outro assunto que belisca em relações bilaterais entre os dois países tem que ver com a ocorrência de várias denúncias sobre o envolvimento de cidadãos chineses na prática de crimes diversos, alguns dos quais com a conivência de angolanos. O analista político Albino Paquisi afirma que a visita de João Lourenço, para além do reforço dos laços de cooperação bilateral, tem como principal objetivo buscar financiamento para a conclusão da refinaria do Lobito.
A expectativa é grande, primeiro porque nós precisamos de renegociar a dívida, mas nós tivemos uma moratória, se bem nos lembramos, no tempo da Covid-19, e por conta dessa moratória nós tivemos alguma folga. E Angola cumpriu aquilo que são os prazos de pagamento, temos estado a pagar com petróleo, mas dados do novo jornal nos dizem que cada angolano estará a dever, pelo menos a China, na dívida, nesta dívida, portanto, bilateral, que é de um país para outro, estaremos a dever cerca de 500 euros cada angolano, dos 34 ou 35 milhões de angolanos. Mas a deslocação do presidente da China, me parece, também dados do Jornal de Angola, vem de alguma forma no sentido de nós pedirmos à China, neste momento, 6 mil milhões de dólares para se terminar as obras, portanto, da refinaria do Lobito, que neste momento estão a 10%. A Sonangol Angola precisa de parceiros, não tem aparecido de parceiros, mas neste momento a obra está sob responsabilidade de uma empresa chinesa e nós estamos a precisar de 6 mil milhões de dólares. Relativamente àquilo que tem sido as nossas alianças, agora muito voltadas...
Mas, doutor Aldino Paquice, aqui um aspecto que é importante também sublinhar é que, de todos estes financiamentos que Angola tem ido buscar da China, depois coloca-se a questão da fiscalização na execução das próprias obras.
Este é o nosso maior problema. O problema da fiscalização é um dos nossos maiores problemas e é também daqui onde vem a corrupção. Mas eu quero acreditar que o presidente João Lourenço e, aliás, a Sonangol, que é dona da obra, está neste momento também preocupada com a questão da fiscalização. O que nós temos tido do governo é, por exemplo, uma reação ou outra no sentido de que nós vamos fazer melhor fiscalização deste dinheiro que vem da China, porque nós recebemos milhões e milhões de dólares da China. Muita coisa se fez em Angola, mas muita outra deixou de se fazer. Agora, esse é o entendimento. E a China, neste aspecto...
Também questiona-se muito a qualidade das obras dos chineses.
Não, Arão. Aqui há uma questão. Os chineses, nós sabemos que hoje a China é um país verdadeiramente desenvolvido, mas os chineses dependem muito daquilo que nós queremos pagar. Se nós queremos pagar pouco e não fazer, ter uma fiscalização séria, eles também fazem a obra, portanto, tendo em conta a relação pagamento e fiscalização. Se nós vamos ao Dubai, aqui nos Emirados Árabes Unidos, quer dizer, o Burj Khalifa foi feito pelos chineses, não é? Por uma arquiteta, inclusive, chinesa. Agora, depende da seriedade com que nós queremos aplicar aqui. Agora, eu quero crer que essas obras da refinaria do Lobito, que seria uma valia de todo necessária para o nosso país, naquilo que diz respeito à exploração e refinação de petróleo e derivados do petróleo, nós realmente precisamos aplicar a seriedade que o presidente João Lourenço, portanto, denunciou e anunciou em 2017. Fazem falta ao nosso país. Agora,
Albino Paquice aborda, por outro lado, alguns ciúmes manifestados pelas autoridades chinesas relacionadas com as alianças de João Lourenço e os Estados Unidos da América. Fala igualmente das ameaças contra a soberania dos angolanos com algumas práticas criminosas envolvendo cidadãos chineses.
Os chineses também tinham interesse no corredor do Lobito. Verifique. Os chineses tinham um interesse muito grande no corredor do Lobito e Angola entregou, não entregou de bandeja, mas a grande verdade é que entregou o corredor do Lobito aos americanos. E isso deixou, de facto, os chineses um bocadinho enciumados, porque eu deixo-me dizer-lhe que os chineses, para todos os efeitos, têm estado a fazer investimentos em África e, segundo um dos grandes professores que nós temos em África, que é o professor Patrice Lumumba, nós não sei se não seremos obrigados nos próximos 10, 15 anos a aprender mandarim, porque hoje a China está com uma grande expansão. Agora, a diversificação da nossa economia, a industrialização do nosso continente, portanto, precisa da mão chinesa. E nós sabemos uma coisa: os chineses têm feito grandes investimentos, não nos cobram a parte humanitária como nos cobram o Ocidente e os Estados Unidos da América, então nós precisamos deles. Eu penso também é por essa via que o presidente João Lourenço também se desloca à China, e também terá sido por essa via que a concessão foi feita a esta empresa chinesa, e por isso, certamente, os 6 mil milhões são desbloqueados e este ambiente agridoce que existe entre Angola e, portanto, a China também será desbloqueada com a saída do presidente João Lourenço.
Ainda no âmbito desta expansão mesmo dos investimentos chineses, aqui um aspecto também que tem deixado muito preocupados não só as próprias autoridades, como os próprios cidadãos nacionais. Tem que ver com, portanto, o envolvimento, a ocorrência de muitos casos de crimes diversos, com o envolvimento de cidadãos chineses, olhando para, digamos, a invasão dos mares, a exploração desenfreada de madeira, os crimes da criptomoeda, tudo isto também deixa de rastro um pouco a nossa própria economia.
Deixa de rastros a nossa economia, Arão. E com toda a razão fazes essa intervenção, fazes essa pergunta, e deixa-me dizer-lhe que os chineses hoje estão nesta questão das criptomoedas, apanhados aqui no Benfica e, portanto, fechando aquela dependência. Os chineses estão na exploração de madeira, inclusive madeira moscive, muita madeira moscive, que está a ser explorada no Quando o Banco não está autorizada, está proibida pelo decreto presidencial de 2020, não tenho aqui agora o número de decreto. Os chineses estão nos arrastões que existem no mar do Namibe, de Benguela, e de Luanda, os chineses estão na exploração de inertes, os chineses estão no garimpo de água, ou seja, não é isso que eles vieram fazer aqui. Mas vamos também convir, Arão, que os chineses só estão presentes onde estão os angolanos.
Pois é. Os aqui há alguma clara conivência dos angolanos.
completamente. Os chineses só estão presentes onde estão os angolanos. Os chineses não compraram barcos, os chineses não compraram caminhões, os chineses não rebentam as condutas, os chineses só estão a fazer isso com a conivência dos angolanos, que no caso, muitos deles estão ligados às Forças Armadas Angolanas, os generais da nossa realidade, e outros ligados à alta política, ligados ao partido MPLA. Portanto, se tem que haver alguma fiscalização, é a fiscalização dos nossos, que em coluio com os chineses estão a prejudicar os mares. É uma questão de soberania, Arão. É uma questão de soberania. Quando nós vemos os inertes na mão dos chineses, a exploração de areia, de Bulgária e do resto, na mão dos chineses...
Há também casos de violação de menores em algumas províncias do país, envolvendo cidadãos chineses.
Em Benguela, há
aproveitando-se dos níveis de pobreza que o país tem vindo a assistir.
Mas nós, efetivamente, é que fizemos com que os nossos irmãos angolanos, as nossas irmãs, ficassem nessa condição, e as próprias famílias, porque os chineses podem pagar a cesta básica todas as semanas ou todos os meses, as nossas famílias muitas vezes incitam as suas filhas a irem ter com os chineses para fazerem filhos com os chineses. Vamos convir que nós é que estamos a prorrogar essa situação. Portanto, eu penso que é preciso haver mais fiscalização. Ouvimos ontem o Mateus Rodrigues a falar sobre a questão dos mares, mas é preciso também atuar na questão dos mares, na questão da exploração do Burgá, e inclusive os chineses hoje estão na escravização de muitos angolanos, Arão. Se o Arão acompanha, e também aqueles que nos vão ler, a grande verdade é que muitos dos chineses que estão, inclusive têm aqui as suas empresas em coluio com muitos angolanos, os angolanos que lá trabalham não têm hora de almoço. Você está a trabalhar, está a atender, está a almoçar, não tem hora de parar. Começa às 8 e termina às 19. Isto é escravatura.
Para o economista e líder da coligação Casa CE, a linha de crédito com a China obriga as autoridades angolanas a encontrarem soluções para negociar a dívida existente.
Já muito se vaticinou esta viagem do Presidente da República, muito por conta da viragem estratégica que ele tomou, na verdade, do ponto de vista de relações bilaterais no campo internacional, em que deu o peito aberto aos Estados Unidos, virando as costas à China e à Rússia. No entanto, como sabemos, a China, ou seja, o gigante asiático, que conseguiu investir fortemente para a reconstrução do nosso país, a dívida galopante que Angola tem maioritariamente é com a China, e é claro que muitos projetos que ainda estão por se concluir dependem da linha de crédito da China, que muito por conta desta nova página nas relações de Angola a nível internacional, a China terá fechado as torneiras, não é? E daí mesmo, então, a necessidade de ir para tentar renegociar, não só essa questão, bem como também a questão da dívida.
Pois, até porque a delegação angolana, liderada pelo próprio chefe de Estado angolano, leva na manga, digamos, uma proposta de reestruturação desta dívida.
Exatamente, na medida em que, neste preciso momento...
Acha que haverá consensos no sentido de se, pelo menos, encontrar um meio termo e avançar-se para esta reestruturação?
Não sei, porque para chegar a consenso depende da boa vontade das partes. E não sei se a China vai poder abrir mão, se vai poder aceitar, olhando então para um novo contexto de relações de Angola com a própria China e também o facto de ter-se aliado aos Estados Unidos, né, que é um adversário da primeira linha da China no contexto do domínio mundial. Né? Estamos a falar aqui do ponto de vista da economia mundial como tal. Mas, no entanto, eu penso de que Angola está a levar, eu acho que na cartola, esta proposta, que não será talvez tão fácil assim, no meu pensar. Mas também acredito que se está a avançar com uma proposta dessas é porque também está a levar alguma coisa que pode aliciar a China para então aceitar este pedido que Angola vai poder solicitar para então a adequação da dívida, na verdade, para um novo contexto. Porque...
Manuel Fernandes diz, por outro lado, que a dívida de Angola com a China tem estado a asfixiar a vida dos angolanos e, do seu ponto de vista, o impacto deste financiamento ainda não é satisfatório.
Esta dívida tem estado a afogar financeiramente Angola, só para ver que muitas das vezes até há dificuldade para pagar salários. porquanto aquilo que são as receitas fiscais, a prioridade para o serviço da dívida. Então, a razão pela qual está a tentar renegociar para ver se consegue ter uma lufada de ar fresco para então dar resposta a outras necessidades do país. Mas eu penso que são situações que deviam ter sido refletidas antes, mas que, pronto, as medidas estão tomadas, os acordos de Angola estão assinados, agora há que tentar tapar alguns furos através de algumas concertações pontuais para ver então se consegue haver um certo alívio daquilo a que todo aperto está a ser consentido agora do ponto de vista daquilo que é o rigor que a China agora está a exigir do...
Agora, eu perguntaria ao Dr. Manuel Fernandes do acompanhamento que faz. Acha que a Angola tem tirado proveitos do financiamento que a China já fez no país e que os resultados, de facto, têm impactado na vida dos angolanos?
Negativo. Tirando as centralidades, que também foram muito caríssimas, que deviam ser de uma outra qualidade, porque daquilo que nós percebemos, as centralidades foram feitas, mas a um preço com edifícios que seriam diferentes. Os edifícios das duas centralidades é muito betão, pouco vidro, ao passo que não é isso. Mesmo as estradas, daquilo que tomamos conhecimento, teria-se pontes aéreas, enfim, edifícios vidrados, mas não é isso que nós constatamos.
Mas, desse ponto de vista, a culpa é dos chineses ou das autoridades angolanas que contrataram?
Não, mesmo até do ponto de vista das vias de comunicação, existem três qualidades do asfalto: primeira, segunda e terceira. Foram pagos a qualidade de primeira, mas com asfalto de terceira qualidade. A culpa é dos angolanos. A culpa é do cabritismo, a culpa é da corrupção, a culpa é da falta de responsabilidade e de patriotismo dos dirigentes angolanos, que estavam mais interessados nos dólares, na verdade, para então meter nos seus bolsos, ignorando aquilo que seria a reconstrução de facto do nosso país. Hoje, Angola quase que não tem estradas outra vez. A necessidade de se reconstruir outra vez as vias de comunicação. Porquanto, por causa dessas brincadeiras que foram cometidas. No entanto, é uma grande dívida que Angola está a pagar, mas que não impactou positivamente ao país, na medida em que, até mesmo na altura que estavam a se fazer as obras, a mão de obra maioritária era chinesa, do engenheiro até ao estivador. No entanto, o dinheiro vinha para Angola e voltava para a China. O que ficava em Angola é apenas as infraestruturas. No entanto, podemos dizer que esse financiamento chinês não impactou positivamente a vida dos angolanos, não alavancou a economia de Angola, tampouco as finanças de Angola.
Por sua vez, o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tusamba, considera que Angola está numa situação privilegiada, tendo em conta a geopolítica mundial, que define as alianças dos países.
E a beleza da diplomacia está exatamente ali. Nesta questão de ciúme, isto é normal em termos de diplomacia, porque aquele outro Estado quer sempre mais do outro. E Angola está numa posição, continua a defender isso, até que pelo menos as pessoas consigam perceber o porquê disto, né? Angola está numa posição muito privilegiada, porque as convenções de relações diplomáticas não determina com quanto Estado você pretende ou quer estabelecer relações.
Mas estes ciúmes, Dr. Quinquinamo, estes ciúmes, sim, digo, de alguma forma não beliscam estas relações bilaterais e diplomáticas?
Não, o que acontece é que a China também funcionou dessa forma. Belisca na medida em que atrasou, a acreditação do novo embaixador. Ficamos mais ou menos 6 meses sem um embaixador chinês no nosso país. Fruto realmente desse ciúme, o que é que a China estava a fazer? Estava a usar a tática da pressão, ok? Não vou enviar o embaixador, ok? Não envio o embaixador, porém, para ver qual seria a posição de Angola. Se Angola pudesse, então, abrir mão daquilo que foi estabelecido com os Estados Unidos.
Em termos de linguagem diplomática, podemos assumir que tratou-se de um assédio que os chineses tiveram a fazer aos angolanos.
Claramente. E, fazer esse assédio. E é normal. O que Angola fez? Angola não cedeu, ou seja, não abriu a mão nos acordos com os Estados Unidos, e a China, percebendo a importância da Angola, okay, do seu interesse para com o continente africano, e concretamente aqui, para com Angola, o que acabou acontecendo? Acabou então abrindo a mão daquilo que é o seu assédio, da sua pressão com base na tática, e acabou então enviando o embaixador, e que foi acreditado no nosso país, para demonstrar de fato que as relações entre Angola e a China precisam ser consolidadas. O presidente João Lourenço hoje viaja para a China para então dizer: atenção, meus amigos, nós estamos aqui, nós queremos continuar com a parceria com a República da China.
Finalmente, Kinkina Mtusamba defende, por outro lado, a consolidação da cooperação com o gigante asiático, ao mesmo tempo que também é a favor do alargamento desta cooperação no âmbito político.
Nós temos as questões culturais, nós continuamos a ter dificuldades de explorarmos esses elementos. Nós temos os aspectos culturais, temos aspectos no âmbito do turismo. É aqui fundamental, sobretudo, olhar na diplomacia esportiva. E nós estamos hoje com muita dificuldade em termos de basquetebol. Nós temos grandes nomes que soaram suas camisolas para Angola. Nós poderíamos aproveitar esses setores para conseguirmos de facto trazer, porque a China também é forte em termos de basquetebol, ou seja, esse intercâmbio seria fundamental, ou seja, nós temos uma gama de aspectos que podemos oferecer para a China, sempre no âmbito daquilo que é o desenvolvimento social e econômico.
Aqui também podemos enquadrar, embora já existam alguns acordos nesta perspectiva, falo concretamente das questões tecnológicas, em que a China também tem um forte potencial, em que nós deveríamos naturalmente maximizar a nível do desenvolvimento tecnológico a nível do país, principalmente na perspectiva do ensino.
Claramente, e não é por acaso que a China hoje é uma ameaça muito significativa para com os Estados Unidos, porque a China tem um potencial tecnológico muito, muito grande. Estamos a falar de 5G, que a China implementou e que está a causar grandes situações para com os Estados Unidos. Isso é fundamental, e ali está os grandes concursos mundiais que vão sendo realizados no âmbito da tecnologia. A China tem envolvimento nisso. Ali está a razão de nós continuarmos a sublinhar que é fundamental que nós não olhemos apenas para um determinado setor. É preciso, de fato, aqui direcionarmos aquilo que é o nosso interesse. Nós continuamos a reclamar que o ensino de Angola ainda é um ensino precário, mas para que consigamos vencer essa precariedade, é necessário que nós consigamos identificar o que está na base disso. E a China, em termos de tecnologia, poderia ser uma mais para aquilo que nós desejamos, para conseguirmos introduzir esse elemento dentro das academias, enviarmos os estudantes angolanos já de ter a idade para a China. Por que não trazermos o conhecimento ao nosso encontro?
Kinkina Mtusamba, Manuel Fernandes e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está nas redes sociais. Estamos na plataforma X, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet, no nosso site voaportugues.com, e que o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. VOA. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 16 de março de 2024 e convosco para vos acompanhar ao longo desta emissão está na produção Jaime Faria, a apresentação é Dana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em onda média nos 1530. Não esqueça, estamos também em onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouvem-nos através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos na Beira com a Rádio PAC. Em Quelimane é a Nova Rádio Paz, em Nampula é a Rádio Encontro. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a parceira da Voz da América é a Rádio Comunitária de Casumai, enquanto na cidade de Cachungo é a Rádio Lerubando. Mas a Voz da América em português está também em Bissau, com a Rádio Pijiguitia Capital FM, na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu estamos com a Leste FM e a Cid Chanoku, e na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do relacionamento entre Angola e a China a propósito da visita oficial que o presidente angolano João Lourenço está a efetuar àquele país. Falaremos depois também da presença da China em África e, a propósito do mês da mulher, vamos recordar Cesare Évora e Miriam Makeba. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Mas agora vamos às notícias.
E nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, começamos aqui nos Estados Unidos. Pelo menos 3 pessoas morreram após um tiroteio em Falls Township, na Pensilvânia, na manhã de hoje. Jeff Dance, presidente do Conselho de Supervisores da cidade, disse à CNN que as autoridades estão a investigar uma onda de assassinatos que ocorreu no município, em que 3 pessoas foram mortas em 2 residências diferentes. A polícia identificou o suspeito como André Gordon, de 26 anos, que, segundo a corporação, conhecia as vítimas. Dance acrescentou que o suspeito está armado, é perigoso e sua localização é desconhecida, e as autoridades pediram ajuda do Ministério da Justiça e do FBI. Na Nigéria, 16 soldados foram mortos quando realizavam uma operação para parar confrontos entre as 2 comunidades no estado de Delta. O anúncio foi feito hoje pelo porta-voz do Exército, acrescentando que as tropas destacadas na região de Bomadi foram cercadas por alguns jovens da comunidade e mortos na quinta-feira à noite, mas apenas hoje houve a confirmação dos dados. A equipe de reforço também foi atacada, levando à morte do comandante, 2 majores, 1 capitão e 12 soldados, acrescentou o brigadeiro-general Tukur Gusau. Em comunicado, ele disse que os soldados responderam a um pedido de socorro após problemas entre as comunidades de Okwama e Okoloba, geralmente por posse de terra. Nas últimas semanas, várias pessoas ficaram mortas neste conflito. As autoridades do Egito informaram hoje que conversações sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza devem recomeçar amanhã, depois dos mediadores internacionais terem tentado em vão uma trégua antes do início do Ramadão. Antes, o Hamas recusou qualquer acordo que não conduzisse a um cessar-fogo permanente em Gaza. O acordo de cessar-fogo também foi rejeitado por Israel. Nos últimos dias, ambas as partes tomaram medidas visando retomar as conversações, que na realidade nunca foram interrompidas, segundo 2 funcionários egípcios que acreditam que as negociações que começam amanhã podem ser bem-sucedidas. No Brasil, os antigos comandantes do Exército da Força Aérea apontaram em declarações à Polícia Federal o antigo presidente Jair Bolsonaro como tendo dirigido pessoalmente reuniões e feito pressões para dar um golpe militar no país depois da derrota das eleições de 2021. O comandante do Exército terá ameaçado prender o presidente Jair Bolsonaro caso ele tentasse um golpe, como se pode ver nas declarações.
O presidente angolano encontra-se na China para uma visita oficial depois de, em dezembro, ter sido recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Neste momento, em que se procura novos mercados e novas zonas de influência, os líderes africanos confrontam-se com muitos interesses. A China é uma das grandes potências que tem investido muito em África. O Álvaro Lugera Drada aborda esta presença cada vez maior de Pequim, bem como de outras potências, como os Estados Unidos, a Rússia e, em certa medida, a União Europeia.
A visita acontece depois de João Lourenço ter sido recebido na Casa Branca em dezembro pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, facto que indicou uma maior aproximação a Washington e também aos países ocidentais. Este equilíbrio diplomático parece ser um desafio não só de Lourenço, mas de outros dirigentes africanos. Em conversa com o nosso colega em Luanda, Verange Rodrigues, o jornalista e analista político angolano Elídio Manuel fez a seguinte leitura desse posicionamento de Angola.
Portanto, eu acho que enquadra-se no âmbito das inflexões políticas que o Presidente da República tem vindo a fazer nos últimos tempos. Ora, estende a mão aos chineses, ora estende a mão aos americanos, e naturalmente isto não agrada, sobretudo, os americanos, uma vez que há um compromisso, não é, nesse sentido, e também como não agrada, portanto, aos próprios chineses, não é, porque os chineses, eles estão à espera que Angola honre com a sua dívida, não é, naqueles moldes em que foi acordado, e neste caso, portanto, como Angola está a virar-se, portanto, a distanciar-se cada vez mais da China, também é natural que os chineses venham a pressionar o pagamento da dívida. Como se sabe, é uma dívida que deve ser paga por petróleo, e Angola, pelo que consta, não tem estado a honrar. E um dos sinais dessa crispação nas relações entre os dois países, portanto, ficou bem patente na forma como a China ficou seis meses sem ter o seu embaixador em Angola. Portanto, isto significa que houve um irritante diplomático nesse sentido, porque não é normal que a China, que já foi uma presença bastante notória em Angola, tenha ficado seis meses sem ter um embaixador em Angola. Agora, os americanos por si só podem também não estar a ver com bons olhos, uma vez que o objetivo deles, dessa aproximação que eles têm à África, é justamente reduzir a influência chinesa. E isso ficou bem patente também na questão do caminho de ferro de Benguela, que inicialmente tinha sido adjudicado aos chineses, e depois Angola acabou de entregar tanto o caminho de ferro aos americanos. Estas questões todas, naturalmente, não abonam, não é, para a imagem, portanto, de Angola, não é? Porque fica-se com uma ideia, tanto que o país anda à deriva e que anda de mão estendida à caridade alheia e que vai contrair dívidas, muitas das vezes desnecessárias, ou no sentido, portanto, de dentro daquele princípio de cobrar dívidas para pagar dívidas, e com juros bastante altos, e que isto trará consequências, sobretudo para a economia angolana no futuro.
Era o jornalista angolano Elídio Manuel, em conversa com o nosso colega Venâncio Rodrigues, em Luanda. Recebo agora o diplomata gambiano de carreira, o embaixador Abdjuju, para uns minutos de conversa, e começo por lhe pedir uma leitura da presença cada vez maior e mais diversificada da China em África. E até que ponto ela já tem alguma influência também nas políticas dos próprios governos?
Olha, Quanto à primeira pergunta sobre a presença da China em África, isso já está a se fazer notado em todo lado, ou em qualquer país, e sobretudo na nossa sub-região. A China está, a presença da China está a ser notada, mesmo com uma grande força. E isso, que isso está a influenciar os governos na sua política externa, mas sobretudo como uma oportunidade de a dominação ocidental. Isso é a primeira leitura que se pode fazer. Mas o mais importante é de notar que a abordagem da política externa da China é muito mais alinhada com as posições dos governos africanos. Sobretudo os governos que são conotados com que têm conotações ditatoriais, também que, de outra forma, vêm a China como uma oportunidade de investimento, de progresso, mas sobretudo de desenvolvimento, porque dizem-se que a presença da China ou a cooperação com a China se nota no aspecto físico. A China investe nas infraestruturas. Isto são cooperação, a cooperação é visível em termos materiais. E isso favorece aos governos que acreditam que, para convencer o seu eleitorado, é que o eleitorado tem que ver que algo está a ser feito. É isso que justifica a razão pela qual, que durante quando se aproximam as eleições, vários governos africanos aproximam a China ou aceitam a presença da China, porque isto ia permitir que o eleitorado veja que as infraestruturas rodoviárias estão a ser executadas, nas comunicações isso se vê, e em outras infraestruturas. Acho que isso é a razão pela qual que a influência da China está a ser cada vez mais visto no continente africano. Mas, no outro lado, é de dizer que a política externa de não ingerência nos assuntos internos dos países africanos também está a ajudar muito mais a China a ganhar mais terreno em África.
É por isso, então, que continua a ganhar espaço, ou seja, esses alinhamentos não são políticos, mas são alinhamentos mais pragmáticos, mais económicos.
Eu acho que isso tudo faz parte, porque é um conjunto de razões que fazem com que a China está a ganhar. Dentro dessas são as razões políticas, dizemos que a China não intervém nos assuntos internos, nos assuntos políticos. Mas é quando se trata de economia, a China já está a se fazer presente e estão a dar os seus apoios ou subvenções ou dívidas que não são contrainhantes. Isso quer dizer que não são condicionante, não se acolam ou não se adicionam a condições para obter os financiamentos da China, os empréstimos, exatamente. Então, quando não há condicionamento, aí facilita os governos africanos. E eles também o facto de associar o continente africano ou os governos africanos nos seus planos de desenvolvimento, isso é importante. A abordagem ocidentais, no contrário, é que fazem planos que propõem esses planos, e não mesmo propõem. Os africanos estão a ver que impõem os planos de desenvolvimento externo. Agora, aquilo que a África está a precisar hoje são os desenvolvimento endógena. Vocês nos perguntam o que nós precisamos para que nós possamos vos dizer aquilo que nós queremos ver no nosso país. Mas quando o desenvolvimento é importado, aí cria problema e cria fricções e às vezes cria mais complexidade em termos de relacionamento.
Geralmente a China
impõe como contrapartida o pagamento, inclusive, em matérias-primas. Isso não poderá hipotecar a longo prazo o desenvolvimento dos países africanos, ou não?
Do ponto de vista dos governos africanos, vem isso como uma oportunidade no facto que, embora que a China também pede os materiais, os recursos naturais, em pagamento de recursos naturais, mas os africanos estão a ver que não é um desenvolvimento extravertida, no sentido que estão a ganhar muito mais com a China, com o investimento visível, com as infraestruturas visíveis. Estão a aprender muito também do facto que quando que nós propomos os nossos planos endógenos, isso não prejudica a imagem da soberania do país. Agora, quando se trata da China, isso já depende da competência de negociações dos africanos. Uhum. É por isso que o continente precisa dos negociadores competentes que vão assegurar o interesse da África, para que não aceitamos que a China nos esgota aos nossos recursos naturais. Porque, como se sabe, o desenvolvimento de África poderia ser que, quando o continente adota a política de industrialização. Então, nós, neste momento, estamos a enviar os nossos recursos naturais para alimentar as economias externas, as economias, seja da China, seja da Rússia, ou seja do Ocidente. Mas aquilo que nós precisamos é a industrialização e a apropriação dos nossos programas de desenvolvimento. Isso que é muito mais importante, e acho que todos os africanos estão conscientes deste facto, que nós temos que industrializar se queremos desenvolver. Mas isso, como nós agora não temos as competências necessárias, acho que o mais importante é que nós temos que criar as competências negociais que vão estar a convencer ou que vão priorizar o benefício do continente africano e, particularmente, dos vários governos.
Essa capacidade negocial é que poderá determinar um certo equilíbrio dos governos africanos frente às ofensivas também da Rússia, às ofensivas dos Estados Unidos e às ofensivas da União Europeia. Alguns observadores temem até uma nova Guerra Fria em África. Outros dizem que é uma grande oportunidade para os governos africanos. Qual é a sua leitura?
Eu acho que é uma oportunidade para os países africanos quando nós soubemos aproveitar dessas oportunidades. Mas para dizer que o meu ponto de vista é que já estamos na Guerra Fria, porque a Guerra Fria, o momento da Guerra Fria era uma oportunidade para os africanos terem uma opção entre as variáveis que nos apresentava, que são duas variáveis, ou do Ocidente ou do Leste. Uhum. Agora, nesse momento, estamos a testemunhar uma nova guerra geoestratégica. Estamos a ver a presença da Rússia, a presença da China. Isso é uma guerra geoestratégica, porque nós podemos achar que a guerra da Ucrânia, que intensificou mais a presença da China, como da Rússia, no continente africano, no momento que a China e a Rússia entendeu que, deixando o Ocidente apropriar-se dos recursos naturais geoestratégicos do continente africano, isso permitiria o Ocidente de dominar, de continuar a sua dominação, mas de executar o seu objetivo, que é da destruição da Rússia como da China. Então, no momento que neste conflito geoestratégico, os africanos que têm as competências de negociar, as competências de visão estratégica para os seus países, poderão, sem falha, beneficiar deste, para nós também podemos sair e ter a nossa fala no concerto das nações.
Março é o mês internacional da mulher, no qual destacamos as suas contribuições para a história e a sociedade contemporânea. Vamos falar de uma artista cuja voz se levou além fronteiras, ultrapassando limites e unindo corações por uma causa universal de liberdade. Falamos da sul-africana Miriam Makeba, que foi uma força musical incomparável,
cujo impacto na música e na cultura mundiais será para sempre recordado.
Nascida em 1932 em Joanesburgo, durante uma época de depressão económica, Miriam Makeba ultrapassou o seu início humilde para se tornar uma das mais reconhecidas cantoras de África. Usou as suas proezas musicais para lutar contra o regime opressivo do Apartheid na África do Sul. O seu ativismo, tanto dentro como fora do palco, amplificou os gritos de justiça e igualdade do seu país, transformando-a numa voz global de resistência e símbolo de paz. O talento de Miriam transcendeu fronteiras, levando-a ao estrelato internacional. As colaborações com artistas como Harry Belafonte mostraram não só as suas proezas vocais, mas também a sua capacidade de lidar com diversos públicos através do poder da música. Fez história em 1966 como a primeira artista africana a ganhar um Grammy. As aparições de Makeba nos filmes Comeback Africa de 1957 e King Kong de 1959 levaram o seu talento ao grande ecrã. Quando viajou para a Suíça para receber o prémio por King Kong, o governo sul-africano, na altura, revogou-lhe o passaporte pelo seu papel na denúncia dos males do Apartheid. Tornou-se assim na primeira cantora negra a abandonar a África do Sul devido ao Apartheid. O impacto de Miriam Makeba estendeu-se à arena diplomática como embaixadora de boa vontade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Foi também nomeada a primeira embaixadora de boa vontade da África do Sul nas Nações Unidas pelo antigo presidente Thabo Mbeki. Mesmo depois da sua reforma, Makeba continuou seu trabalho humanitário através da sua fundação, a Zenzile Miriam Makeba, e do Centro de Reabilitação Miriam Makeba para Raparigas Maltratadas. Também apoiou as vítimas contra a toxicodependência e de sensibilização para o HIV e SIDA. Miriam Makeba morreu em 2008, aos 76 anos de idade, e o seu legado continua vivo, inspirando uma nova geração de artistas que continua a defender a justiça social. O seu reconhecimento póstumo, incluindo o prémio Grammy Lifetime Achievement, é um testemunho da sua influência duradoura e da marca que deixou na cultura global. Ao celebrarmos Miriam Makeba durante o Mês da Mulher, lembremos-nos dela como mais do que um ícone musical. Ela foi um símbolo de resiliência, liberdade e do poder unificador das artes.
Ainda sobre o Mês da Mulher, prestamos também homenagem a uma voz que encantou além fronteiras, Cesária Évora, encantadora, diva cabo-verdiana dos pés descalços, cujo impacto na música e na cultura mundiais foi extraordinário.
Nascida na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, o percurso de Cesária Évora até o estrelato foi feito de resiliência e paixão. Com a sua voz cheia de alma e presença magnética em palco, capturou a essência da música cabo-verdiana, conhecida como morna, e levou-a a audiências globais. Conhecida como a diva dos pés descalços, pelo seu hábito de atuar sem sapatos, a ascensão de Évora ao estrelato foi meteórica. A sua voz, assombrosamente bela, e a sua entrega emocional transcenderam as barreiras linguísticas, conquistando corações em todo o mundo. O repertório de Cesária Évora era uma celebração da morna, um género profundamente enraizado na cultura cabo-verdiana. Com temas de amor, perda e saudade, a sua música tornou-se uma linguagem universal, ligando os ouvintes às emoções cruas das histórias que contava. O impacto de Cesária Évora na música global foi reconhecido com inúmeros prémios, incluindo um Grammy para melhor álbum de World Music. Os seus álbuns, como Miss Perfumado e Café Atlântico, continuou a cativar os ouvintes, consolidando o seu legado como uma das maiores vozes da sua geração. O legado de Cesária Évora vai para além das suas melodias cheias de alma. Tornou-se um símbolo de resiliência e orgulho, inspirando uma nova geração de artistas a abraçar as suas raízes e alcançar as estrelas.
O hip-hop continua a mexer com muitas pessoas de intervenção social a temas de amor. Este estilo manteve-se sempre firme e para o rapper Milton Gully ainda vai continuar a fazer sucesso em todo o mundo. Gully conversou com o Sérgio Nhambe sobre o hip-hop em África e no mundo.
O hip-hop para mim é uma espécie de empoderação. Eu, pelo menos quando ouço, é isso que eu sinto. O hip-hop dá-nos força, O hip-hop, eu acho que o facto de um rapper conseguir pôr muita informação dentro de uma música diferente de outros estilos de música, né? Em que se calhar as letras são mais pequenas, acaba por ter muito mais espaço para expor as suas ideias. Então eu sinto que o hip-hop sempre teve esse lado um bocado fotográfico, jornalístico, né? De poder descrever situações e momentos. E até apontar o dedo a muitas situações que não estão bem, que não são boas, né? Mas para mim o hip-hop é isso. O hip-hop é uma espécie de empoderamento das pessoas que normalmente não teriam acesso a muitas coisas. Então é uma forma também de extravasar esses sentimentos de uma forma pacífica, vamos dizer assim. O hip-hop, como qualquer estilo, é um estilo que não pode ficar quieto, né? E vai evoluindo e vai sofrendo várias influências de várias coisas. O hip-hop, se calhar, no início era muito mais cru. Nos anos 80, se calhar, era uma coisa muito mais crua. Nos anos 90, começaram a juntar-se, começaram a aparecer produtores que misturavam outras referências, né? Muito de soul, R&B, mas também muita coisa de música clássica, de filmes de terror. Eu acho que a partir do momento em que se começou a usar o sampling de uma forma mais abrangente, o hip-hop deu assim um grande passo, né, em termos sonoros. Hoje em dia, eu creio que o hip-hop, depois apareceram outros estilos próximos do hip-hop, o trap e coisas assim do género, que eu continuo a achar que estão dentro do género do hip-hop. Mas eu sempre fui uma pessoa mais ligada ao boom bap e àquele ritmo clássico do hip-hop. Então há coisas novas que eu gosto, há outras coisas que já não acho muita piada, mas continuo a achar muita graça a artistas novos que aparecem e que continuam a seguir esse estilo do boom bap. Em Moçambique, eu creio que o hip-hop também evoluiu muito, mas apareceu toda uma nova geração bastante interessante também em Moçambique que está a levar o hip-hop também para outros sítios e eu acredito que o hip-hop hoje em dia em Moçambique é dos estilos se calhar mais ouvidos e não é tão visto como uma coisa marginal como era antigamente. No resto do continente africano, eu já visitei alguns países africanos e eu sinto sempre que o hip-hop está muito presente na malta jovem, na malta mais da minha idade também. Eu acho que o hip-hop passou de um género de música que era um bocado marginal e um bocado alternativo para o mainstream. Hoje em dia toda a gente sabe o hip-hop. Pessoas que se calhar não ouviam hip-hop nos anos 80 e 90 agora gostam de hip-hop. Então eu acho que tornou-se um estilo que é universal e muito abrangente e que alcança muita gente.
Quando eu andava perdido lá na rota do marfim.
A malta nova que se calhar quer entrar por este meio do hip-hop, sejam fiéis a si próprios, sejam verdadeiros consigo próprios. Não tentem imitar rappers de outros sítios que vivem noutras realidades. Falem sobre a vossa realidade, sobre o que vocês estão a sentir, sobre os vossos problemas, sobre o vosso dia-a-dia. Eu acho que é isso que traz a originalidade e que faz com que outras pessoas queiram ouvir o que nós temos para dizer.
Quero ouvir a marra benta arrebentar lá no meu exterior, pra eu dançar com minha preta para lá do hemisfério.
E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, neste sábado, 16 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço-se a Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Um abraço e até amanhã.
Quero ouvir a marra benta arrebentar lá no meu exterior. Pra eu dançar com minha preta para lá do hemisfério. Quero ouvir a marrapenta arrebentar lá no meu exterior. Pra eu dançar com minha preta para lá do hemisfério. Timbileiro desavala, tocou